Você já parou para ouvir o canto das aves? E para observá-las? Você sabia que a observação de aves é um hobby para muitas pessoas? Conhecido como bird watching, a prática nada mais é do que olhar os passarinhos. E hoje vamos aprender um pouco sobre essa prática que tem se tornado cada vez mais popular entre as pessoas e dar dicas de como podemos observar as aves e nos encantarmos também com suas cores, tamanhos, formas e comportamentos. Além, é claro, de ouvir também o seu lindo canto. Oi, aqui é a Fernanda Capovilla e a partir de agora você ouve o PerspiCast, o podcast que vai te trazer muita informação sobre ciência, saúde e meio ambiente. No episódio de hoje, converso com Alexandre Bertolazzi. Ele é biólogo e ornitólogo. Foi bolsista CNPq na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde atuou na Fonoteca Neotropical Jax Viliard, desenvolvendo atividades de curadoria de aves e também de anuros. Alexandre é criador de passeriformes com registro no Sistema de Controles e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros, o SISPAS, órgão relacionado ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, conhecido por IBAMA. Ele contribuiu com gravações para um aplicativo chamado Anfíbios da Mata Atlântica. O aplicativo é inédito e apresenta sons de anfíbios da Mata Atlântica e visa contribuir com a identificação das espécies. E o nosso convidado de hoje é o Alexandre. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bem, Fer. Tudo bom. É um prazer estar conversando com vocês aí nessa data.
E aí, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência nesse mundo aí das aves, né? A gente já sabe que vamos conversar sobre isso, mas conta para a gente aí um pouco da sua experiência. O que te levou aí para esse mundo de cores e sons, né? Que é cheio de coisa diferente. Então, conta para a gente um pouquinho aí do que você tem feito e qual a sua experiência nessa área.
Minha história com aves é desde criança. Na verdade, acho que desde quando eu ia para a creche, no IZ, Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, a minha mãe trabalhava lá na chefia de sessão, e minha mãe me levava, né, todo dia de manhã junto para a creche, e eu sempre, né, minha história, na verdade, até com o tico-tico, né, que é uma das minhas espécies preferidas, foi o quê? Que eu parava na frente da... Tinha uma delegacia na época, e eu parava para escutar o som do tico-tico, mas eu não sabia o que era. Toda vez que eu passava lá, eu escutava o canto dele. Eu era pequeno, acho que ele devia ter uns 5 anos, mais ou menos. E aí eu falava pra minha mãe parar um pouco, eu ia procurar para ver se eu conseguia enxergar o passarinho. Mas eu nunca consegui enxergá-lo. E até que um dia eu consegui enxergá-lo, né? E eu pensei no momento, como criança, que era um pardal. E aí eu fiquei na minha cabeça que aquilo era pardal, que era pardal. E uma vez eu fui à casa de um tio meu em Arthur Nogueira, e ele tinha um viveiro com pássaros. Quando eu vi os pássaros ali no viveiro, eu fiquei, tipo, hipnotizado. Eu esqueci de brincar com os meus primos, que tinham ido tudo, e fiquei observando as aves. Aí comecei a perguntar para esse meu tio como é que criava, o que, que eles comiam e tal. E aí começou aquele interesse por aves, né? Quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 7 anos, eu comecei a tirar umas notas baixas, assim, no pré e tal, porque eu já gostava meio dessa área. Eu saía muito pro mato, meu pai deixava a gente em casa, porque ele ia trabalhar, né, e falava pra gente ficar em casa. Mas eu pegava, pulava o portão e ia pro mato que tinha, que era uma fazenda que tinha, né? E aí eu já gostava de ficar observando as aves, tudo, né? Até que chegou um ponto que meu pai, eu tirei uma nota baixa e eu falei pro meu pai que eu queria, na verdade, um casal de periquitos. E na época meu pai me deu de presente um casal de periquitos, né, para mim melhorar nas notas. Aí meu pai me deu aquele casal e aquilo ali nasceu uma paixão mesmo, assim, né, com as aves. Eu gostava daquele casalzinho, daquilo eu comecei a criar outras aves. Sempre tive um interesse muito grande pelo canto, né, algo que sempre me chamou muita atenção. Não tanto nem a parte estética, mas a parte do áudio das aves era uma coisa que me encantava muito. E quando eu tinha mais ou menos, eu acho que de 10 para 11 anos, eu fui posar na casa de uma tia minha, e tinha antigamente uma loja chamada Breno Rossi, de CDs, lá no Iguatemi. E eu fui com eles ao shopping, né? E estando lá no shopping, eu comecei a procurar CDs, alguma coisa assim, aquela curiosidade. E eu achei uma coletânea do João Dalgas Frisch, né, que foi um dos mais importantes ornitólogos, assim, não formados em universidades, né, aqui do Brasil, mas um profissional excelente que desenvolveu um trabalho enorme, né, com biodiversidade de aves, tanto da Mata Atlântica quanto da Amazônia. Ah, foi um dos primeiros a registrar o canto do Irapuru, né, e tornar isso público também. E aí eu comprei toda a coletânea dele. Na época, né, eu consegui comprar 3 CDs, e depois eu passei, acho que uns 10 anos à procura dos outros exemplares. Eu consegui todos os exemplares. E eu ficava fascinado com aqueles cantos, né? E sempre estudando, sempre observando, sempre queria reproduzir, aquela sede de conseguir reproduzir, conseguir entender de nutrição, o que era importante dar, tudo, lia livros, né? Foi uma paixão assim que sempre esteve presente comigo. Embora eu sempre quis ser biólogo e pesquisador desde criança, né? Eu sempre falava para todo mundo, eu quero ser pesquisador. À medida que eu fui trabalhando, eu acabei me formando, né, no colegial, e acabei fazendo um curso técnico de eletrônica. Comecei a trabalhar com eletrônica, mas sempre, né, na eletrônica, eu estava sempre preocupado assim, em conhecer sobre equipamentos para fazer gravações de aves. E aí eu, né, continuei fora da área um tempo. Mas todo o meu hobby, meus momentos de folga, eu estava sempre indo para matas, para lugares para gravar as aves, né? Então, eu sempre fui apaixonado por registros sonoros, tanto de aves, de anuros também. Aí eu me formei com eletrônica, trabalhei 13 anos na área. Comecei a fazer curso de engenharia elétrica, mas no curso de engenharia elétrica, eu falei, não é isso que eu quero da minha vida, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não via vida naquilo, né? Era uma coisa assim que para mim não fazia sentido. Aí eu tranquei a matrícula na época, falei, não, vou prestar biologia. Prestei biologia, isso sempre criando aves, né? Teve alguns amigos meus, infelizmente hoje falecidos, né? Então eu gostava muito, né, de conversar com eles. Tem um outro amigo meu também, que é um veterinário de aves aqui, também de Valinhos. E a gente passava horas e horas assim, ia para São Paulo na casa dos caras. Nossa, a gente passava horas conversando sobre isso, né? A parte de canto, aprendizado de filhote, genética, né? Então era uma coisa assim para a gente respirava tudo. No último trabalho meu foi pela Petrobras, né? E aí uma coisa que me doía no coração é que eu trabalhava com proteção catódica, né? Nos dutos de petróleo. E aí eu era responsável desde aqui de Paulínia até Brasília. Mas nisso eu também tinha a oportunidade de estar inserido nos biomas, né? Porque a gente estava sempre dentro de fazendas, de matas. E às vezes eu queria parar para gravar a fauna do local, porque tinha, na verdade, tinha até tempo para isso, porque eu conseguia adiantar o trabalho, mas as pessoas que iam comigo não eram fãs, de observação de aves. E aí a gente, né, naquela coisa de ser mal interpretado, acabava deixando para lá, mas aquilo doía no meu coração, né? Eu falava, puxa vida, estou num lugar tão bom, com tanta diversidade de bicho vocalizando, e eu estou fazendo um serviço que não tem nada a ver com aquilo que realmente eu gostaria de estar fazendo aqui, né? E nisso, todo mundo ficava falando para mim, ah, vai dar aula, vai dar aula, mas eu tinha um certo pavor de aula, assim. Mas eu tinha pavor de estar no espaço físico, sabe, aquele espaço físico. E aí foi muito interessante que eu fui chamado para dar aula no SESI para me comparecer na segunda-feira. E me deu um desespero, assim, um aperto no coração. E aí eu falei assim, não, eu não quero isso, tal. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar e vou ir ao Unicamp para ver se eles, né, tem alguma coisa para mim fazer lá com a parte da fonoteca, né, Jacques Villard, que é o laboratório de bioacústica. E aí comentei com a minha família, eu falei, ó, vou lá no Unicamp pessoalmente, vou tentar, né, trabalhar com eles, tal. Aí, na verdade, assim, no primeiro momento, ninguém acreditou que eu ia conseguir, né?
Que ia dar certo, né?
É, que ia dar certo, porque minha irmã se formou lá, meus cunhados se formaram lá, e eles falaram, olha, você vai lá, eles não vão nem te dar ouvidos, né? Porque você não. Ninguém te conhece, eu não tinha uma cunha, não tinha ninguém para me apresentar. Mas eu tava com aquilo no meu coração, né? Assim, aí todo mundo, ah, não sei, eu acho que é melhor não, porque eu falei, não, eu vou. E aí eu fui na Caruda, nunca tinha ido ao Unicamp, aí perguntei lá para os guardas, né, onde ficava o laboratório de bioacústica. Aí entrei no na bio, né, da Unicamp, tudo, né, Instituto de Biologia, e entrei na fonoteca, bati na porta, né, aí a Simone também, né, que foi minha ex-chefe aí também, a Simone me recebeu e falou, o que que você deseja? Eu falei, eu quero trabalhar com vocês. Aí ela regalou dois olhos, assim,
Como
falou, nossa,
assim, né?
mas É, como assim? Aquele negócio, né, Fer? O não a gente já tem, né? A
Com
gente corre atrás do
certeza,
sim, né?
isso mesmo.
Aí ela falou assim: ah, mas o que que você faz? Eu falei: ó, eu gravo aves. Eu falei: eu tenho um canal no YouTube, né? Até então era o outro canal antigo que eu tinha. Aí ela perguntou para mim se eu conhecia alguns equipamentos. Eu falei: não, já conhecia, né? Tinha os equipamentos deles lá, tudo, já conhecia tudo. Aí ela falou assim: posso ver seu canal? Bem, pode ver. Abriu o canal, ela gostou das gravações. Ela falou: nossa, são boas gravações. Eu vou te mandar para falar com o Felipe Toledo, que é o responsável lá, né? Bom, resumindo, 3 dias depois eu estava na Unicamp trabalhando,
Olha aí, que
né?
legal.
Eu trabalhei com eles 2 anos também, com essa área, né? Aprimorei ainda mais, né? Aquela experiência que eu tinha também, né? Foi agregado com alguns detalhes mais técnicos também que a gente aprendeu junto com eles. Aí trabalhei também com Anuros, a parte de curadoria com Anuros também, com Felipe Toledo. E aí eu, tipo, entrei num lugar que tinha tudo que eu queria, né? Tinha a parte de aves e tinha também a parte de Anuros, que eu tinha, assim, uma certa paixão também, mas não tinha muito conhecimento. Inclusive, eu tive a oportunidade de descobrir aqui na minha cidade mesmo, eu descobri uma espécie de Anuros que dentro do estado de São Paulo ela estava sumida há quase 50 anos. E aí eu escutei as gravações do gênero e tal, falei, ó, eu acho que é esse bicho aqui, né? Que é o Crossodactylus werneri. Ah, conseguimos fazer a captura de alguns indivíduos para fazer análise molecular e realmente era a espécie. Também tive a oportunidade de gravar uma outra espécie também, inclusive está num guia, tá? Que a gente, a Unicamp fez agora, de anfíbios da Mata Atlântica, o melhor guia que a gente tem, tá? Nacional. Contém quase todas as espécies aí da Mata Atlântica, com fotos, arquivos de áudio, um guia bem completo. E tem gravação minha lá também de um bicho bem raro que tinha, na época, na Fonoteca, a gente tinha uma gravação, duas gravações, de uma pesquisadora lá que estavam tombadas, de 1972, se eu não me engano. E as outras gravações foi eu que consegui fazer
Que
lá
bacana.
na mata. É, um bicho chama Fritziano House. Quando acabou o meu estágio, eu prestei o mestrado, mas na primeira vez eu não passei no mestrado que eu tinha prestado. Aí eu fiquei mais um ano e prestei novamente o mestrado. Eu falei, ó, se eu passar, eu fico. Se eu não passar, eu vou sair fora e vou correr atrás de alguma outra coisa. Porque sabe como é que é, né? Bolsista, um salário, né, assim,
Infelizmente, a ciência não
bem.
é mega valorizada, né? Então a gente tem essas dificuldades.
Exatamente. Não passei na segunda vez, né? Aí eu falei, não, acabou essa fase. E aí eu fui investir no canal, né? Novamente também, né? De uma direção de Deus também, que eu iria fazer se eu voltava para a área, se eu ia insistir lá. E aí eu comecei realmente a investir sério no canal, levar a sério como profissão. Tem crescido o canal, né? Assim, a gente trabalha também muito com uma parte de conscientização, né? Tanto com os criadores quanto com a população também, de forma geral. Então eu procuro sempre trazer as pessoas, tanto de um lado, né, dos criadores, quanto também das autoridades, para uma visão mais racional a respeito da conservação, né?
Mas esse trabalho de
É, então.
conscientização é muito importante.
É, o que acontece muito hoje em dia é uma distorção, né, popular. As pessoas confundem caçador de passariformes
Sim.
com criador de passariformes, né? Então, o que acontece? Os criadores sofrem um preconceito, muitas vezes, devido aos caçadores. Então, assim, na maioria das vezes, o fato de algumas aves não estarem registradas, por exemplo, no SISPAS, não quer dizer que elas foram pegas na natureza. Então, algumas pessoas ainda criam essas aves e reproduzem elas, mas sem o registro. Então, a gente faz uma conscientização para que esses criadores se adequem, né, às leis. É um trabalho que é um pouco demorado. Por quê? Porque existe toda uma questão cultural.
E burocrática, né? A burocracia atrás disso tudo é
Burocrático,
muito grande.
E um grande problema é que no meio desses dois polos, existe o passarinho. Para ele não importa se ele está com manilha no pé, se ele não está com manilha no pé. Então, às vezes os pássaros são apreendidos, né, muitas vezes, mas eles são soltos sem que eles tivessem, por exemplo, um contato com a natureza.
Falei, mas aí você comentou
Então.
pra gente, né, no início, desde criança, dessa sua paixão aí por ouvir as aves, né? Falei assim, eu também gostaria de tratar um pouquinho desse tema, mais relacionado ao birdwatching, que também tá na
Ok.
moda hoje, né? Falei
Com
assim,
certeza.
então se você puder falar também pra gente o que que é isso, que às vezes as pessoas leem esse termo, um termo em inglês, E assim, ficam com essas dificuldades. Alguns parques têm
Isso.
projetos, né, de birdwatching,
Com certeza.
enfim. Então, se você puder explicar para a gente um pouquinho, né, aproveitando aí toda essa sua bagagem, essa experiência desde criança, conta para a gente aí o que que é o tal do birdwatching que o pessoal vê na internet, às vezes vê nos parques e não sabe o que que é.
O birdwatching nada mais é do que uma observação de aves, né? Um termo inglês para observador de aves, né? Uma atividade que vem crescendo muito no Brasil, com muitos profissionais de qualidade, né? Inclusive, essa é uma atividade que tem tornado muitas áreas que muitas vezes deveriam, às vezes até ser vendidas muitas vezes, e tem se tornado áreas de preservação, né? Porque tem sido feito um turismo ecológico. E aí pode gerar renda, né, para os proprietários daquela área, sem você ter a necessidade, por exemplo, de degradar a área para venda, etc. É uma área que tem crescido também, até porque proporciona, né, para a gente uma ambientação melhor, né, com a natureza, um conhecimento também empírico de algumas coisas, né, somente o pessoal, às vezes, que estuda, a crianças também, né, com a aula de biologia você consegue fazer aquela interação da criança para ela ver na prática, né? Tem um ditado que fala que o olho não vê, o coração não sente. Conscientização ambiental pode ser feita também através de atividades de birdwatch, onde você pode não só falar do bicho, mas ver o bicho na natureza, né? Isso daí traz uma sensibilidade maior para as pessoas. É uma atividade também interessante porque você pode fazer em grupos, né? Em grupos de amigos, você pode conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. Não é uma atividade assim que, vamos dizer assim, que é muito custosa. Parques estaduais existem bastante guias especializados nessa parte, o que acaba fornecendo para as pessoas, às vezes, que não têm muita experiência, a oportunidade de estarem avistando aves que elas nunca, por exemplo, avistariam sem um guia experiente. Porque o guia, além dele conhecer as espécies, ele também costuma conhecer aonde, em quais pontos, né, daquela região, aquelas espécies estão ocorrendo. Então, é muito difícil para a gente, por exemplo, você vai na Serra do Mar, por exemplo, e aí você fala, ah, quero registrar uma espécie que ela é mais rara de se ver. E aí você não sabe qual altitude que ela ocorre, né? Você não sabe qual nicho que ela ocupa ali dentro daquela região. E o guia, ele já sabe isso, por quê? Porque ele está sempre, né, como fala, birdwatch, ele está sempre observando aquela área. Então, ele pode te proporcionar uma experiência mais rica. De você ir, por exemplo, passar 3 dias, por exemplo, você conseguiria registrar lá, vai, 30 espécies. Na presença de um guia, às vezes você consegue triplicar, quadruplicar o número de espécies. Até devido à experiência, né, a visual do guia, né, ele consegue também, muitas vezes, identificar por vocalização, que é uma coisa que não é tão comum, né? Pessoas que têm, às vezes, a facilidade de identificar por vocalização. Eu já tive a oportunidade de conversar com ótimos guias, mas que não identificavam, na maioria das vezes, pela vocalização, era mais visual. Isso é particular, né? Alguns guias têm mais essa parte visual, outros têm mais a parte auditiva. Outra coisa importante também, gera empregos, né? É uma área que está gerando muito emprego, principalmente para a gente que é biólogo, né? Muitos biólogos hoje em dia têm encontrado um lugar na biologia como profissional, sendo guias de birdwatching. Existe uma grande demanda até por esses tipos de profissionais. Isso é importante também, porque esses próprios guias podem trabalhar com levantamento de fauna, podendo identificar espécies muitas vezes importantes para aquela determinada região.
Tem toda a parte do turismo ecológico, tudo isso, né? E assim, você comentou sobre os parques, mas e nas cidades? É possível a gente fazer essas observações? Assim, quem fala, ah, eu não tenho condição nenhuma de visitar um parque nesse momento. Se eu sair numa pracinha aqui na minha cidade, eu vou conseguir avistar alguma coisa?
Sim, consegue, tá? Não há uma necessidade de você estar num parque estadual, por exemplo, para você observar. Muitas vezes, tá, em alguns parques, pode ser que você observe até menos. Porque nos parques estaduais, a gente tem lá um ecossistema, né, mais de matas fechadas, um ambiente que, de uma certa forma, já é um pouco mais difícil de você visualizar aves de mata fechada. Porque uma grande parte das espécies está na copa das árvores. Elas acabam, se elas não estiver, por exemplo, vocalizando, como elas já têm uma morfologia adequada para aquele ambiente, elas acabam se camuflando muito facilmente na vegetação e a gente acaba não observando. Em áreas mais abertas, por exemplo, em praças, você pode observar uma quantidade enorme de pássaros, tá? cambacica, sanhaço, saíras, sabiás, curruíra, jão de barro, você tem rolinhas, polvas, pode encontrar o encontro, você pode encontrar maritacas, né? Hoje em dia é muito comum, né? Maritacas, periquitos de encontro amarelo, tuíns, gralhas, gaviões, é uma quantidade imensa. Uma coisa interessante é que muitas vezes em algumas áreas, tá? Eu já tive a oportunidade de registrar algumas espécies, em áreas comuns, que não ocorrem. Por exemplo, tem um passarinho que chama estalador. Teve várias aves aqui, que eu fui primeiro a registrar, por exemplo, aqui na minha cidade, né? Tanto em Valinhos como Vinhedo, que não tinham registro da ocorrência do Iquiaves. E foi eu que coloquei como, entrou como primeiro registro. Eu ando em áreas que muitas vezes as pessoas acreditam ser áreas que não ocorrem nenhuma ave importante. Mas exatamente, às vezes, nesses corredores você encontra espécies que às vezes você não vai encontrar nos grandes corredores. Então é importante para quem gosta de observar aves, sempre que você puder, em qualquer região onde tiver uma árvore, qualquer pedaço de mata nativa, pode ser que muitas vezes pareça que não tem nada ali. Mas se você for, você muitas vezes encontra espécies, às vezes até raras, tá? Como eu encontrei aquela espécie de anura aqui em Valinhos, que não é encontrada no Brasil inteiro.
Não, foi importante ter paciência, né? Para ouvir, para observar, tentar
Exatamente.
encontrar, localizar, né? Porque eu tive a oportunidade uma vez de acompanhar um grupo para fazer esse tipo de observação em Americana. O pessoal faz normalmente esse tipo de turismo, né? E eu fui. Na época eu estava fotografando bastante, eu gosto muito de fotografar, eu falei, é uma ótima oportunidade, né? Vamos unir as duas coisas que eu gosto. E é isso, assim, uma coisa que a gente observou muito é silêncio. Porque os bichos se assustam, saem voando, vão embora, você perdeu, né? Perdeu a foto, perdeu a oportunidade de ver. Até mesmo o que diferencia, talvez, um pouco de você fazer essa observação em áreas fechadas e na cidade, é que na cidade já tem toda aquela barulheira, né? Assim, então
Exatamente.
os animais acabam ficando um pouquinho mais acostumados. Mas esse olhar diferenciado que nem você teve para ver uma espécie que não era comum, vamos dizer assim, para aquela localidade, foi porque você teve a paciência ali de observar, né? Teve essa condição de ficar, de observar, de escutar, né? E a sua parte, pelo que você falou, né, lá no início pra gente, é muita sonorização, né? Então acho que qualquer coisinha você já para pra ouvir, né? Já chama, já acende o alerta ali, né? Então isso é muito legal. E assim, outra coisa também, às vezes as pessoas acham que tem que ter um milhão de equipamentos para fazer esse tipo de observação, né? Então não
Não.
precisa, só basta querer,
É,
basicamente.
se você. É, eu comecei para você ter uma noção. Os primeiros vídeos do meu canal eram feitos no celular com aquela câmera Zoom, sabe, que você adapta em celular? Aquele.
Uma
Com aquilo
lentezinha,
lá que.
alguma coisa.
Exatamente. Os primeiros vídeos no meu canal, se você entrar, você vai ver, foram feitos com um celular com uma lente daquela. Ou seja, a gente faz com aquilo que a gente tem. Se a gente for esperar fazer com o melhor equipamento, você nunca vai fazer nada.
É verdade.
Porque a gente tem que começar a fazer as coisas com aquilo que a gente tem em mãos. Eu sempre pensei nisso. E à medida que você vai amadurecendo e tendo condições, né, de dar esses passos, você pode, logicamente, trabalhar com equipamento, né, vamos dizer assim, mais sofisticado, né, isso tudo exige um custo, né,
Sim.
essa parte de câmeras, lentes, etc., é uma parte que tem um custo bem elevado, quando você vai já para uma parte profissional, realmente, para quem não vive da área, é um custo
E
elevado,
acaba
né, a
se tornando
pessoa
inviável, né? Mas assim, só
não
para
é viável.
as pessoas que estão ouvindo saberem, não precisa, né? Ela não precisa ter
Não.
o melhor binóculo, não precisa ter uma
Não.
câmera, não precisa nada disso, basta querer.
Eu vou te falar uma particularidade. Eu não tenho binóculo.
Olha aí, você tá vendo? É porque às vezes o pessoal fala, não, tem que ter binóculo, né? É bom
É.
você falar isso, porque desmistifica também para as pessoas, né?
Sim. Não existe um kit assim para você conseguir fazer observação. O binóculo, ele é interessante, por exemplo, para uma pessoa, às vezes, que ela não tem uma experiência, por exemplo, sonora. Então, por exemplo, ela está no mato, ela quer. Ela tem um equipamento, ela não quer chegar muito perto, etc. É interessante ela ver ao longe, para ela poder identificar, por exemplo, uma espécie que ela não está identificando a olho nu. Se você não tiver com uma câmera, por exemplo, uma super zoom, para você puxar aquela ave muito perto, no binóculo, às vezes você consegue identificar. Porque às vezes a gente olha para aquela árvore mais distante, você sabe que tem alguns pássaros na árvore,
Mas não
mas você não
consegue
sabe o que que
saber,
está ali.
né?
Com o binóculo, favorece você identificar essas espécies, mesmo que elas não estejam vocalizando. Então, assim, para pessoas que não têm muita experiência, eu recomendo, tá? Eu acho bem interessante, para quem está começando. Então, não necessariamente que precise ser um binóculo, pode ser uma luneta também, se a pessoa tiver uma luneta, né? Eu acho interessante, às vezes, também você postar as fotos, né? Existem alguns sites importantes aí. Acho que o site mais importante que a gente tem hoje nesse quesito é o Wikiaves, porque você consegue postar tanto o áudio que você gravar, né, quanto as fotos, né? E existe um pessoal bem aprimorado tecnicamente para fazer identificação desse material. E eu acho interessante, talvez, para o observador, ele também fazer um registro sonoro, porque às vezes ele vai no local e ele vê pouca coisa, mas grava muita coisa. Então, a partir da gravação, você já sabe o que esperar para uma próxima observação.
Quem quiser, quem tiver
Sim.
vontade de iniciar e depois ver, né? Ah, tô gostando, é legal. Aí você vai adquirindo aos poucos outras coisas, né? Porque às vezes as
Pode falar.
pessoas não ficam ansiosas. Ah, eu quero lá observar, mas eu não sei que aves eu vou encontrar, como você falou, eu não sei se. Eu só tenho um celular. Com o celular eu vou conseguir registrar alguma coisa, mas é isso, você pode registrar o som, a imagem, enfim, tem uma infinidade de coisas. Aí se você gostar daquilo, aí você vai aperfeiçoando, vai estudando mais sobre os locais onde aquelas aves se encontram. Falando em locais, a gente falou, né? Falou dos parques, falou da cidade. Acho que em todo lugar tem uma ave, tem um passarinho, né? Tem jeito. E horários? Os melhores horários para fazer, para avistar, tem assim ou qualquer horário, qualquer hora é hora.
Os horários onde você tem uma maior incidência de vocalização são nos horários no início da manhã, final da tarde, que é onde é a janela onde eles mais vocalizam. Mas eu, particularmente, eu não tenho um horário fixo para sair, tá? Eu não me prendo a isso, que eu já fiz vários registros de aves importantes totalmente fora dessa janela de observação. Por quê? Porque as aves transitam nos ambientes, né? Às vezes você vai conseguir nesses horários mais aves, às vezes, que estão reproduzindo naquela localidade, ou uma ave, por exemplo, que ela está ali no período, ela acabou de acordar, ela começa ali a vocalizar, mas ao decorrer do dia, muitas vezes em busca de alimentos, etc., essas aves se deslocam para outros lugares. Ou também, em algumas áreas que são muito povoadas, algumas espécimes acabam não vocalizando naquela área. Então você consegue achar uma janela, tá, de observação para algumas espécies totalmente fora do horário. Então, assim, basicamente, quem quer começar, quer ouvir um monte de coisa, de manhã, os primeiros horários da manhã. Quem quer, por exemplo, fazer um registro mais específico, sem tanta interferência de outras aves na vocalização, um horário a partir aí das 10 da manhã, 9 da manhã. Porque alguns espécimes já estão vocalizando menos, você consegue às vezes fazer um registro mais específico daquela espécie, né? Então não existe esse horário, tá? Como regra. Por exemplo, se eu não for de manhã, eu não consigo observar. Não, isso não existe, tá?
E aí, né, a gente está falando um pouco sobre a observação de aves, e a gente está passando por todo esse período aí, desde o ano passado, pandemia, toda essa situação do pessoal, né, tendo que evitar e ficar em lugares muito fechados. Então, essa é uma oportunidade ótima para quem quer fazer um passeio diferente. Estar perto da natureza, né? Então, também queria que você falasse assim, desse algumas dicas para esse tipo de observação. Essa atividade que é ao ar livre, você acredita que ela possa ser uma boa estratégia aí para quem quer fazer um passeio diferente com a família, buscar um parque, uma praça, um lugar mais afastado, de repente que tenha mais árvores? Quais dicas você daria para essas famílias, para essas pessoas que gostariam aí de fazer um passeio diferenciado para observar as aves?
Eu acho que é uma ótima atividade para você estar tá fazendo em família, tá? Por quê? Primeiro que você acaba deixando o celular de lado. A gente acaba tendo uma interação maior, que hoje em dia está tendo muito essa falta de interação, né? A tecnologia, celulares, mídias sociais, elas têm afastado às vezes as pessoas, muitas vezes, né? Dentro da própria família. Então, eu acho interessante sim, né? Para reunir amigos, é uma atividade também onde você não vai ter um problema muito grande de contaminação, né? Porque você está num ambiente um pouco mais restrito. Logicamente, o observador tem que tomar cuidado também nesse quesito, porque às vezes vem pessoas de várias localidades, por exemplo, num grupo de observadores, E há necessidade de haver uma responsabilidade pessoal com o grupo, né? Se a pessoa estiver, por exemplo, com sintomas, estiver gripada, estiver com alguma coisa que hoje em dia a gente não sabe, né? Quando
Tudo
é
é
ou quando não é,
suspeito,
porque
né?
os sintomas são muito misturados, né? Então a pessoa tem que ter uma responsabilidade com o grupo de também não ir,
Sim, com
né? Se você tiver
certeza.
com sintoma, não ir, porque é uma atividade que de uma certa forma você acaba estando perto. Pode trocar equipamentos, né? Então, há um risco se for feito de uma forma desprecavida. Mas, do contrário, é uma ótima atividade para se fazer. Deve-se tomar cuidados também, tá? Quem vai para uma área de birdwatch, tomar cuidado bastante com animais peçonhentos, porque essa janela, muitas vezes, que a gente está indo, é um horário que muitas vezes existem animais peçonhentos também na área. Então, perneira, tá? É uma coisa bem imprescindível, ou uma perneira ou uma bota, tá? Para você se prevenir de acidentes com escorpiões, com serpentes, né? Mesmo até formigas, tá? Tem
Pernilongo, tem
aranhas,
tudo, né?
etc. Então, assim, a pessoa que não tem muita experiência, ou mesmo quem tem experiência, também deve se precaver, porque na natureza as coisas são imprevisíveis. Então, você tem que ficar atento a esses detalhes, tomar cuidado aonde você coloca a mão no mar, sempre olhar para o chão, olhar para onde está, né, para onde ela está caminhando, porque a mata, ela é bonita, mas ela não é um parquinho, né? Tomar cuidado também muito nessa época, principalmente do inverno, que a gente tem o surto de doença do carrapato.
Sim, outra
Como
coisa
nós estamos agora.
importante é que, assim, quando as pessoas vão nesses parques, nesses lugares, né, de turismo mesmo, respeitar as placas de sinalização, né? Procurem não se aproximar, então tem essas placas de identificação aí de perigo dos locais, então é importante as pessoas respeitarem também, né? Que às vezes acham, não, eu vou ali rapidinho, já era, pegou um carrapato ali, você nem percebe, né?
Então, deve-se tomar cuidado, principalmente nessa época, com carrapatos. Quem observa aves tem que tomar cuidado para não entrar em propriedades privadas. Às vezes as pessoas ficam empolgadas porque tem e acabam entrando em propriedades privadas sem autorização, e a pessoa pode arrumar um problema sério. Uma outra coisa também, que é bem interessante, é você tomar cuidado com áreas que você não conhece. Não ir sozinho. Então, a pessoa, quando ela vai para uma área muito grande, uma área que é desconhecida, que é pouco povoada, é interessante você não ir sozinho. Você sempre com uma outra pessoa, porque pode acontecer algum acidente. É muito bom, né? Eu acho interessante assim a gente pontuar esses quesitos para que você faça uma coisa segura
Segura e
para você, para
agradável,
sua
né?
família, né?
Com
Para ser uma
certeza.
diversão, né, Fer? Como você falou, pode acontecer um monte de coisa e é sempre importante a gente se precaver para ter um bom passeio e também poder participar sempre,
Para
né,
ter
desse tipo de
boas
passeio.
recordações, né? Não coisa que Deus me livre, não
Ter
quero mais
boas
lembrar.
recordações, exatamente.
Não, mas tá ótimo. E aí eu gostaria, né? Você comentou sobre o seu canal, sobre as suas redes
Isso.
sociais. E aí, pra gente ir encerrando, eu queria que você falasse pra gente quais são as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Depois eu vou deixar também os links, né, pra quem quiser na descrição aqui do nosso podcast, mas já fala pro pessoal onde que eles podem te acompanhar aí para saber um pouco mais sobre as aves e todo o seu trabalho.
Tá, quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho aí, né, das gravações que a gente faz, etc., pode entrar no meu canal no YouTube, Ale Jungle Sons, Ale de Alexandre, Jungle de Selva e Songs de Cantos. Tudo junto, Ale Jungle Sons. E também, né, tem uma página no Facebook também com o mesmo nome e no Instagram também no @alejandrosontes. Vocês podem também dúvidas, vocês podem postar principalmente nos comentários ali no canal do YouTube. Eu estou sempre fazendo respostas escritas. Eu vejo todas as perguntas sem exceção de nenhuma. Eu estou sempre respondendo aos inscritos aí qualquer dúvida que tiver, né? A gente logicamente sabendo, a gente está aí orientando os nossos inscritos aí. Você também que não for inscrito quiser perguntar, a gente está lá também para responder.
Foi uma experiência muito bacana. Eu agradeço aí o seu tempo, a sua disposição em conversar com a gente, contar a sua experiência. Foi muito bacana ouvir aí desde criança, né? A gente vai recordando muitas coisas. Eu achei isso muito legal. Então, meu agradecimento aqui, meu muito obrigada por você ter aceitado. Então, pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais aí para a gente ir encerrando o episódio de hoje.
Obrigado, Fer. Obrigado aí também pelo convite, tá? É um prazer para mim aí poder participar disso daí também, né? Espero aí que você tenha muito sucesso aí também, trabalho aí legal que você tem feito aí, muito importante também, né? Trazendo informações de fontes variadas, né, para as pessoas. E eu que agradeço, tá? Eu acho assim, todos nós, né, biólogos, temos algo em comum, né? Parece que a gente vem mais ou menos do mesmo sentimento, da mesma essência. Ah, e é muito legal também ver, né, os colegas aí de classe, nossa, aí o pessoal, né, todo mundo deslanchando na vida, né, com seus projetos aí. E para mim é um prazer, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando com vocês algumas, né, algumas coisas da minha vida. Ah, espero que também possa se repetir aí, se Deus quiser. Grande abraço aí, um grande abraço para todos aí do podcast e valeu.
Esse foi o episódio de hoje, e você pode acompanhar o Perspicast também nas redes sociais. No Twitter e no Instagram, você nos encontra através do @Perspicast. No Facebook, o nosso endereço é www.facebook.com/Perspicast. Eu sou a Fernanda Capovilla, faço roteiro, edição e apresento o Perspicast. Obrigada e até a próxima!